Estamos acompanhando e divulgando toda essa programação que vai ser desenvolvida hoje aqui no município de Lagoa Vermelha. E Corpus Christi significa Corpo de Cristo. É uma festa religiosa da Igreja Católica que tem por objetivo celebrar o mistério da Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. A data nos chama para uma reflexão e para um conhecimento ainda maior sobre Corpus Christi. Por isso, nós pautamos esse assunto para que fosse abordado neste horário especial do temática aqui na programação da tua Rádio Cacique. Por isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Frei Nédio Pertile, da paróquia Santo Antônio, que vai falar sobre Corpus Christi conosco nesta manhã. Inicialmente, obrigado por atender o nosso convite, Frei Nédio, e por estar aqui. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia, amigos ouvintes da tua Rádio Cacique.
Frei Nédio, nos conta um pouco da história de Corpus Christi, o seu significado, como é que ela surgiu.
Olha, uma resposta, vamos dividir as coisas ali,
vamos em partes, né?
Vamos em partes, né? Primeiro, vamos fazer um pouquinho remontar um pouquinho a história da festa e depois o significado. A origem da festa, ela remonta ainda ao século XII, quando começou a se realçar a presença real de Cristo todo no pão consagrado. Inicialmente era só se falava na festa do corpo de Cristo, né? Festa do Santíssimo Corpo. Depois foi agregado, então, o cálice e o sangue. E isso foi lá no século XII, mas vindo de se acentuou a presença real no século XII. Já no final do século XI, também havia um homem medieval, tinha um desejo de contemplar as coisas, ver as coisas, né, ver as coisas sagradas. Então, no final do século XI, nós tivemos algumas coisas ligadas à Eucaristia que vieram depois a desembocar, digamos assim, né, na procissão, né, e também na devoção à Eucaristia. Por exemplo, no final do século XI, nós tínhamos até então a comunhão na boca, né? Aliás, até então tinha a comunhão nas mãos e ela passou a ser dada na boca. Receber a comunhão de joelhos, antes, aí no todo o primeiro milênio, o pessoal recebia a Eucaristia de pé. E no início do século XII, começou então a se receber a Eucaristia sob uma só espécie. Até o primeiro milênio, o pessoal comungava sob as duas espécies, né? E em Paris, por exemplo, em 1200, já se começou, no momento da consagração, fazer a elevação da hóstia consagrada. Né? Antes não havia elevação. E logo depois começou também a elevação do cálice. Era o desejo dos fiéis de ver, contemplar a hóstia consagrada, inclusive se fazia exposições prolongadas. Uma outra coisa que foi agregada nessa época, nessa ideia da venerar a presença real, adorar a presença real, foi o toque dos sinos no momento da elevação da hóstia. E no século XIV, então 1300, foi no século seguinte, foi introduzida a incensação da hóstia consagrada no momento da elevação. Né? Então aqui, o que tem a ver com a festa de Corpus Christi, a solenidade? Como prolongamento escreve o Cesare Giraldo, um autor que escreveu sobre tratado, um dos melhores tratados que tem sobre a Eucaristia, num só corpo, tratado mistagógico da Eucaristia, página 447, ele diz assim, que como prolongamento da sagrada exibição que acontece na missa, nascem as procissões do Santíssimo Sacramento em conexão com a festa de Corpus Christi, que foi introduzida na igreja em 1264. Esse é o primeiro fato, é esse montante de atividades e de elementos que foram, né, criados e introduzidos, né, ao redor da Eucaristia como adoração da presença real. E o segundo elemento que está na origem da história remonta também no início do século XIII, em 1809, uma religiosa agostiniana, Juliana de Liege, teve uma visão da lua, né, com uma mancha escura, uma mancha preta. Né? E ela sim, e aí foi interpretado como a falta de uma festa, de um elemento dentro da igreja, né? Que era o caso, uma festa dedicada à Eucaristia, porque até então não havia uma festa especial para a Eucaristia, né? e por instância sua e das suas, dos seus conselheiros espirituais, depois o bispo Roberto de Liege, da onde, nessa mesma cidade onde vivia essa religiosa agostiniana, introduziu essa festa pela primeira vez na sua diocese, em 1246. Aí, 18 anos mais tarde, né, o Papa Urbano IV, que havia sido diácono de Liege, determinou que a festa do Corpus Christi fosse para toda a igreja. Isso 18 anos depois da diocese de Liege. O Papa Urbano foi diácono lá naquela diocese, então ele já tinha conhecimento desta devoção, desse exercício da festa de Corpus Christi. O Papa, o problema foi que o Papa Urbano IV morreu no mesmo ano em que ele introduziu a festa para toda a igreja, em 1264. E isso como que desmotivou a realização da festa do Corpo de Deus. Mais tarde, 50 anos depois, quando era Papa Clemente V, durante o Concílio de Viena, 1311-1312, é que se voltou a insistir na introdução dessa festa para a Igreja Universal. Então ela tem a festa da Eucaristia enquanto tal, ela tem origem no século 12 e 13, aliás 13 e 14. Quanto à procissão de Corpus Christi, que acontece logo depois da missa, essa não estava prevista quando o Papa Urbano havia determinado a solenidade para a Igreja Católica Universal. A procissão foi atestada pela primeira vez na Alemanha, 10 anos depois que foi introduzida a festa, né? A procissão foi em Colônia, na Alemanha, por volta de 1274-1269, mais ou menos uns 10 anos após a morte do Papa Urbano IV. E no século XIII já, a iniciativa da procissão foi bem acolhida, aceita e foi bem assim, feita nos países da Europa, né? Nos países católicos de então. Né? Foi bem aceita e foi feita começou com as decorações de ruas, fazer as casas enfeitadas e também bem de forma pomposa. A hóstia, por exemplo, inicialmente era feita uma procissão com um ostensório, né? E o ostensório era coberto por um véu, né? E depois ele começou então a ser sem o véu, aberto a todos, né? Para que se tornasse visível. E logo depois foram se desenvolvendo essa forma pomposa e também forma solene, né, de homenagem ao Cristo na Eucaristia. Isso prevaleceu por muitos séculos. Né?
Frei Nédio, quando acontece o Corpus Christi? Não tem uma data específica, é tal dia de tal mês. Tudo começa a ser contado a partir da Páscoa?
É 60 dias após a Páscoa, né? Ou também quinta-feira depois da festa da Santíssima Trindade, que nós celebramos domingo passado. Então é esse período depois, né, que a gente vai numa espécie, nas festas litúrgicas, numa espécie de elevação, né? Num crescendo, né? Nós temos a festa da ressurreição de Jesus, depois a sua ascensão, depois temos a vinda do Espírito Santo, e pro final a gente assim, coroa, né, como uma contemplação do mistério de Deus, uno e trino, então a festa da Santíssima Trindade, três pessoas, não só Deus, e depois, então, se acrescentou, né, a tradição cristã acrescentou esta festa de Corpus Christi, que também é central, é uma das coisas mais importantes que nós temos na igreja.
O senhor falava que até então não se tinha uma data para comemorar a Eucaristia, para marcar essa data. Hoje nós podemos dizer que esta celebração de Corpus Christi, ela passou a ser uma das datas mais importantes para a igreja. Qual é a importância da igreja para celebrar o corpo e o sangue de Cristo, Frei?
Não, para a sociedade civil é um feriado, né? Um feriado que até muita gente gosta de enforcar o feriado, né? Já é quinta-feira e bota na sexta-feira e tal. Mas, para nós, é um dia de guarda, preceito de guarda, um dia em que a gente consagra ele a Deus, né? É um dia de guarda que a gente faz orações e a gente homenageia o Cristo Eucarístico, e é uma festa fundamentalmente da Eucaristia, né? Da Eucaristia. A gente se concentra no mistério central da fé cristã, que é o mistério pascal, que é lembrado na Eucaristia, né? O mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, a sua encarnação também, e a gente, então, nessa festa, né, é uma festa eminentemente eucarística, é bom lembrar, não é um feriado apenas, é uma festa eucarística, a gente se concentra em venerar, em adorar, em manifestar publicamente o nosso amor à Eucaristia.
É um dia santo, como se diz, né, Frei Nélio?
Isso, um dia santo. Então, acho que uma das coisas que a gente já começou a responder é o significado da festa de Corpus Christi, né? O significado. Eu diria assim, duas coisas. Primeiro, ela é uma demonstração pública da nossa fé em Jesus Cristo, presente sacramentalmente, sob o sinal da hóstia consagrada, né? Então, é uma demonstração pública, né? Não é uma procissão de triunfo, ou um desfile, uma marcha de triunfo contra os que não creem na Eucaristia ou, né, ou outra razão. Ela não é esse aspecto pomposo, triunfante, não é. Ela é uma procissão de testemunhas que creem no Cristo, né? Por isso se enfeita o caminho com os tapetes, com os enfeites. Eu estava vendo aí, passei primeiro, o pessoal tava da paróquia aqui estava fazendo os tapetes, pintando as pedras, ou fazendo em papel, ou seragem, né? Com vários motivos, vários símbolos da igreja. Então nós enfeitamos o caminho, inclusive envolvemos pessoas adultas, movimentos, as comunidades, envolvem-se também as pastorais, a catequese, as crianças também estão envolvidas. É tudo, no fundo, nós queremos embelezar e mostrar os nossos símbolos publicamente. É por onde a hóstia consagrada, o Jesus presente na Eucaristia, é elevada. Mas isso não é sinal de triunfo sobre os incrédulos, e sim fazer uma bela homenagem, uma homenagem de amor, de beleza, de solidariedade, através dos tapetes, né, e dos locais onde se passa. Inclusive tem gente que coloca vestuários, roupas, colchas, acolchoados, né, que depois serão distribuídos, né? Então nós expomos publicamente a realidade mais valiosa e mais importante da Igreja Católica, a gente expõe na rua. É o nosso tesouro que nós colocamos à vista de todos, a Eucaristia. É, não como um poder mágico para derrotar inimigos da Igreja e da fé, mas como a gente coloca, expõe em público, demonstrando que isto é a nossa fonte e a meta da vida cristã. É o alimento da nossa vida, a força de toda a igreja, ela está ali, é na Eucaristia. O corpo doado de Nosso Senhor, aqui tem um outro elemento, né? E o sangue derramado, Nosso Senhor, no mistério da sua paixão, é lembrado na Eucaristia. E isso é também causa e fundamento da nossa vida cristã. A presença do Cristo Eucarístico em locais públicos é um abrigo de solidariedade para necessitados de pão, de remédios, de saúde, de justiça social, pessoas necessitadas de amor, de acolhimento e assim por diante. Então aquela doação que Jesus faz de si ao Pai pela salvação do mundo se prolonga naqueles que consagram suas vidas pelo bem dos outros. Então, e esse é um primeiro aspecto, né? É uma demonstração pública dos nossos símbolos, das coisas que são vitais para a nossa existência cristã, da vida cristã, e também uma demonstração de solidariedade, né? Assim como Cristo consumou sua vida pelo bem das pessoas, nós que o homenageamos também queremos expressar a nossa solidariedade com os necessitados que eles precisam. E o segundo elemento, a procissão é uma caminhada, e a caminhada é uma imagem da vida, né? Uma imagem da vida. A partir do Vaticano II, o Concílio Vaticano II, que aconteceu de 1962-65, em que se compreende a Igreja principalmente como um povo de Deus peregrino, um povo de Deus a caminho do reino, a procissão de Corpus Christi pode ser compreendida como a presença de Deus no meio do seu povo que caminha na história do mundo. É essa imagem da Igreja que vai em direção a Jerusalém definitiva, né? Então é um povo de Deus caminheiro, e Cristo Eucarístico está no meio deste povo que caminha, assim como Cristo, ao se encarnar, se colocou no meio de um grupo humano caminhando com ele, ensinando o caminho de Deus. Assim também Cristo continua a sua presença no meio de nós, hoje no século XXI, caminhando na nossa vida cristã. A vida cristã é uma caminhada cercada de perigos externos e internos. Nós temos perigos que vêm de fora, né? Tribulações, sofrimentos, né? Não é uma caminhada um mar de rosas, mas é uma vida muito sofrida, muito dura, né? E nessa caminhada Deus não nos abandona, ao contrário, nos acompanha, não só através do Espírito Santo, mas também através do seu Filho presente de modo visível, né, na Santa Hóstia Consagrada. E uma das coisas que a gente vai aprendendo a partir do conceito de vida como caminho, é mais seguro caminharmos contando com a presença de quem nos fortalece e encoraja. É muito mais seguro caminhar com quem nos fortalece, nos encoraja. Seria muito triste se nós tivéssemos que trilhar sozinhos o caminho da vida. Muito mais do que levarmos nossa mente para o alto, embora isso seja verdadeiro nesse dia, a gente leva para as coisas do Cristo celestial, Cristo glorioso, e que se faz presente na Eucaristia. Então, muito mais do que levarmos nossa mente para o alto, né, nesse dia é Cristo que desce e caminha conosco, nos alimentando com seu corpo e sangue. Por isso a Eucaristia é o alimento dos caminhantes, né, dos que peregrinam nesta vida.
Que coisa linda, nós ouvirmos e conhecermos um pouco da história de Corpus Christi. Agora são 11 horas e 24 minutos, nós vamos para o intervalo comercial e já voltamos, Frei Nédio, para dar sequência a essa nossa conversa, a esse nosso bate-papo aí, para conhecermos um pouco sobre esse momento tão especial para nós cristãos, hoje, o dia de Corpus Christi. Voltamos já. 11 horas e 28 minutos, 14 graus a temperatura em Lagoa Vermelha, uma manhã fria, mas uma manhã linda de Corpus Christi. Promete ser uma celebração muito bonita hoje, às 3 horas da tarde. Por falar em programação, Frei Nédio, hoje, às 15 horas, às 3 horas da tarde, as duas paróquias vão estar celebrando ao mesmo tempo o início desta caminhada de Corpus Christi e depois tem aquela união das duas paróquias. Como é que está a organização e a programação para hoje à tarde, Frei Nédio?
Olha, está assim, já foi encaminhada, eu estive visitando aí as ruas, né? Estão sendo enfeitadas as ruas, né, com os tapetes, né? Estava vendo, tem um grupo bastante grande aqui, pelo menos da nossa paróquia, nós envolvemos bastante as comunidades do interior, cada comunidade faz o seu tapete, e tem os grupos também da igreja, Lareira, Cursílio, né? Esses grupos aí, os outros também estão fazendo, estão feitando, fazendo um tapete, né? Cada um ficou responsável para fazer. E tem também a catequese, os ministros da Eucaristia, né? Digamos assim, todas as pessoas que trabalham na igreja, que têm alguma atividade, elas foram envolvidas, né? E as comunidades do interior, inclusive, né? Então, isso é uma preparação que já veio de tempo, as pessoas já nesse tempo todo, já dias atrás, já ficaram matutando, né, pensando, né, que iam fazer, qual é o símbolo que iam fazer, desenhar. Isso tudo foi uma preparação assim, já espiritual. Hoje estão colocando em prática o desenho que foi pensado na cabeça, né, e colocando em prática com a serragem pintada, alguns fazem de papel, tapinhas de garrafa, aquelas caixas de ovos foram utilizadas, por exemplo, para fazer desenho de Nossa Senhora Aparecida. Tem muitos gente que desenha flores, tem gente que desenha galhos verdes, cacho de uva, cálice, Nossa Senhora Aparecida e tantos outros símbolos que nós utilizamos aí na igreja, né? Então houve ali, já houve tempos atrás, nós fizemos uma reunião aqui na paróquia e preparamos, né? Assim a gente tentou organizar, pensando assim das duas paróquias virem, né? Saírem, terem, cada paróquia tem a sua celebração eucarística às 15 horas, e depois elas saem em procissão, as duas paróquias, e se encontram na frente do hospital. E aí tem a bênção geral, bênção para o hospital, bênção aos doentes. Então, e a preparação, fundamentalmente, é uma preparação material, evidentemente, para preparar as coisas para a procissão, dedicar o dia, né, inclusive para trabalhar, tem que fazer o desenho lá, né, e tal. Muita gente está com a mão na massa ou com a mão na serragem.
Na serragem.
Ou no papel.
Né? É, tá todo mundo usando da criatividade. Isso. E a história dos tapetes? Qual é o significado do tapete que tem algumas cidades? Nós estávamos vendo, inclusive, algumas imagens de São Marcos. O senhor falava de Antônio Prado, né?
Isso.
Frei, que tem essa tradição, esse envolvimento e apresentam verdadeiras obras de arte no Corpus Christi, que são a confecção desses tapetes. Qual é a história dos tapetes dentro desta festa para a Eucaristia?
Ela vem desde o início, quando começaram as procissões, né? Foi feito com as procissões no século XIII, né? Quando foi instituída a festa, já começaram as procissões com boa acolhida, e aí se começou a enfeitar, né? Enfeitar, inclusive, casas, né? Se colocavam coisas para fora, mais ou menos parecida com a festa do Cristo Rei, né? Enfeitava. E também enfeitar ruas. No passado tinha até se fazia essa procissão com baldaquino, né? Com coisas assim, com um baldaquino que cobria o ostensório, né? Com um padre com capa, etc. Era uma coisa assim bem pomposa. Mas os tapetes, eles têm eles são uma demonstração pública, se coloca na rua, né? Os nossos símbolos, né? Aquilo que nós o objetivo é enfeitar, é preparar um caminho belo para Jesus passar. Mas esse fazer os símbolos, fazer um quadro de arte, por exemplo, um tapete de arte, né, ele tem esse objetivo, é fazer uma homenagem de beleza, de amor a Jesus, e também é uma homenagem de solidariedade. Porque, por exemplo, tem locais onde se faz, eu via lá em Flores da Cunha, por exemplo, ano passado, eles fizeram também algumas coisas críticas à social, à poluição, à política, né, ao problema sociais, né, da injusti- e discriminação social, essas coisas, né. E então se representa nesses tapetes. Ou seja, a gente quer expressar, ao mesmo tempo que homenageia Jesus, a gente também expressa solidariedade com as pessoas que passam injustiça, que só passam sofrimentos, né? Assim como Jesus fez, né? A mesma causa que Jesus defendeu, nós também expressamos através dos tapetes. Eles são em duas coisas. É beleza, né? Fazer uma homenagem bonita, bela para Jesus Cristo, presente na Eucaristia, e expressar também a nossa solidariedade com os sofredores desse mundo.
Os ouvintes vão interagindo, Frei Ned. Uma ouvinte perguntou: o que é o baldaquino?
O baldaquino era um objeto litúrgico que tinha assim quatro estacas e um cobertinho por cima, né? Uma coisa, um tecido por cima, era luxuoso, todo dourado, uma tecido dourado com rendinhas ao redor e tal. Era
como se fosse um toldo levado por quatro pessoas e o ostensório aí embaixo,
isso,
durante a caminhada,
né? Isso aí estava mais na linha assim, na época da pompa, digamos assim, né? Do Cristo, como o Cristo eucarístico, triunfante, vitorioso, né? Vitorioso da morte e vitorioso dos inimigos, etc., né? Depois foi a liturgia, a partir do Vaticano II, ela foi simplificada e a gente acentua muito mais a humildade de Deus do que a pompa que a gente poderia demonstrar, né?
Os ouvintes vão interagindo e parece que ouviram a nossa conversa no intervalo, Frei Nédio. Nós falávamos no intervalo, qual a orientação? E um ouvinte pergunta, durante a consagração, o correto é se ajoelhar ou ficar em pé? Nós falávamos sobre isso no intervalo, né, Frei Nédio?
Sim, são orientações que são dadas, né, certo? A gente pode dizer assim que a praxe da igreja, né, do segundo milênio, foi ajoelhar-se. Ajoelhar-se inicialmente para receber a Eucaristia e depois também para veneração durante a consagração. Mas aqui é o ajoelhar-se, claro, uma pessoa que tem problema de saúde no joelho, nas pernas, nas costas, né, a gente aconselha que não se ajoelhe. Mas o ideal, sim, é ajoelhar-se, demonstrando a veneração, o respeito, né, como diz a carta aos Hebreus, né? Aliás, a carta não é São Paulo falando aos Filipenses, né? Cristo se esvaziou de sua divindade, foi fiel e sofreu a morte e depois foi exaltado, né, por Deus Pai, etc. E termina dizendo, e que todo joelho se dobre diante de Jesus Cristo, que é Senhor. Então, todo joelho se dobre. Então, manifesta, quando a gente se ajoelha, é uma atitude religiosa muito mais intensa do que ficar, por exemplo, sentado, né? Então, agora, claro, se a pessoa tiver algum problema de saúde, alguma coisa, é importante que ela fique, né, não fique forçando ou se machucando, né, por exemplo, o joelho. Mas o ideal é essa veneração que se faz, né, ajoelhados.
Como é que é trabalhado, as pessoas que são adultas já têm uma vivência maior com a data, com a igreja e tal. E na catequese, como é que se trabalha, Frei Nédio, essa questão de Corpus Christi para o envolvimento das crianças que estão, de uma maneira, ingressando aí na vida cristã de uma forma mais intensa? Nós falávamos hoje pela manhã com algumas catequistas, nós vamos ter crisma agora nesse final de semana, e a catequista dizia que para os catequizandos, fazer a crisma não é terminar o compromisso que eles estavam tendo com a igreja, e sim é a preparação para que eles comecem de uma forma mais intensa a viver a igreja, a viver essa presença de Jesus Cristo na vida deles, né, Frei Nédio? Como é que é orientado pela igreja esse trabalho, essa orientação, essa formação desses fiéis que começam a participar mais da vida da sua igreja a partir de agora?
Eu acho que aqui é preciso distinguir o que é essencial e o que é periférico. Aquilo que é essencial ou aquilo que é contorno, né? Qual é o essencial da festa ou da solenidade ou da procissão de Corpus Christi? É a doação que Jesus faz de si ao Pai pela salvação da humanidade. A consumação, esse ato, o ato da última ceia e da cruz, são os atos que consumam toda a existência de Jesus pela salvação da humanidade. Ele se doa inteiramente pela salvação do mundo e se entrega ao Pai. Então, esta é a essência. Então, é muito mais uma perspectiva, a gente olha o essencial e os contornos a partir digamos assim, do elemento pessoal. Jesus como pessoa humana, como pessoa que se encarnou, ele é Deus e se fez igual a nós em tudo, menos no pecado, e consagrou a sua vida para libertar os pecadores, curar os doentes, né? Deu a sua vida, né? Consagrou todas as suas forças para que as pessoas e o mundo tivessem vida. E essa sua oferenda na última ceia, né? Quando ele disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue, fazer isto em memória de mim, ele estava dizendo, olha, a minha vida foi toda consagrada ao mundo, às pessoas, né? Então, todas as vezes que vocês celebrarem a Eucaristia, que vocês venerarem a Eucaristia, né, vocês estarão fazendo isso em minha memória, em memória daquilo que eu fiz, né? Não é uma coisa mágica, no sentido assim de que a Eucaristia tem poderes mágicos, não é isso. A Eucaristia tem poder, sim, mas é um poder existencial, eu me inspiro na doação que Jesus fez, na sua doação de amor, para também viver uma vida de amor aos outros. Então, o que se pode fazer na catequese é a adoração eucarística, é sempre a adoração a uma história, a uma vida, a alguém que deu a vida por nós. Quando a gente esquece essa essência, a gente fica só nos contornos, né? E tudo aquilo que a gente faz aqui, por exemplo, enfeitar a rua, o tapete é um contorno do mistério, né? É um contorno do mistério que circunda o mistério de Jesus Cristo. Então, o importante é, no conhecimento, para a catequese, importante é o conhecimento daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus ensinou. E voltando aqui para a Eucaristia, então ela tem uma coisa que pode ser passada para as crianças, é que ela tem três dimensões, a Eucaristia. Ela tem a ver com o passado, o presente e o futuro, né? O passado remonta, quando a gente celebra a Eucaristia, ou faz uma adoração ao Santíssimo, ou mesmo faz uma procissão de Corpus Christi, a gente, aquela hóstia consagrada, a Eucaristia, a presença do Cristo, é um memorial, né? É uma memória viva da última ceia e da cruz de Jesus, sacrifício da cruz, a doação que Jesus fez. Então é um memorial, mas não é só uma lembrança assim subjetiva, como eu lembro de um fato que aconteceu. A liturgia, ela tem esse poder de de como que atualizar em nós esse sacrifício de Jesus. É como se ele acontecesse hoje, o mistério da doação, a última ceia, como se a gente tivesse lá na última ceia. O memorial litúrgico tem esse poder de nos transportar como se nós fôssemos testemunhas oculares daquilo que aconteceu na cruz, como João e Maria estavam ao pé da cruz, né? Nós também, o memorial nos transporta para lá. E nos transporta também na última ceia, quando Jesus disse, né, fazer isto em memória de mim, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Então, é um memorial vivo, não é um memorial subjetivo, ele é real, né, é histórico. E nós vamos além da superfície histórica e nos tornamos contemporâneos, dizem os estudiosos, né, daquilo que aconteceu através do memorial litúrgico. Esse é o primeiro elemento. Então a gente lembra e se torna contemporâneo daquilo que Jesus fez na última ceia e na cruz. Primeira dimensão. Segunda dimensão é que a Eucaristia, ela produz, ela faz nascer a unidade e ela é também uma profecia da unidade entre nós e da unidade de nós com Deus, né? É a chamada que nós chamamos comunhão, né? Para que a gente, inclusive, reze na oração, né? Para que nós sejamos todos um só corpo e um só espírito. Ou seja, essa unidade que nós fazemos entre nós e Deus produz a unidade. Por isso que a Eucaristia é o chamado sacramento da fraternidade, né? Quando ele une as pessoas. Então, a Eucaristia, ela tem esse poder de nos unir realmente. E você pode ver que quando uma união ela tem espiritualidade, ela tem o sacramento da Eucaristia, uma união de grupo de pessoas, por exemplo, né? Um movimento da igreja, uma família, quando tem a Eucaristia como esse sacramento que nos une entre nós, a ligação que a gente estabelece entre nós é uma ligação vital, de responsabilidade. É uma coisa séria, ela não é emocional, artificial, só de discurso, ela é real, né? Quem come o corpo de Cristo, né, se torna irmão de todos, fortalece esse sentimento de fraternidade e também nos une, de fato, com Deus. Por isso a Eucaristia é uma fonte de unidade, né? E isso a gente vai aprendendo com a experiência da vida, né, as experiências. Como as catequistas vão fazer para fazer as crianças entenderem, né? Elas têm que usar simbólicas humanas, simbólicas de pessoas, de gente, né? Como dizia o Mário Quintana, falando do amor, ele dizia assim que, o que é o amor? O amor é morar um no outro. E esse mistério acontece na Eucaristia, né? O padre mora no coração dos fiéis. Os fiéis moram no coração uns dos outros. E também nós moramos no coração de Deus. Deus mora nos nossos corações. Essa unidade verdadeira, real, que faz muita gente dar a vida, até se precisar entregar a própria vida para garantir essa unidade, né? Isso é o poder da Eucaristia. Então, esse elemento presente, né, de solidariedade, de comunhão, de fraternidade. E o terceiro elemento é o futuro, né? Então, a Eucaristia antecipa aquele banquete celeste, aquele, como que a gente frui, faz a experiência de uma paz que no mundo, nenhum lugar a gente encontra essa paz que a Eucaristia nos dá. É uma paz do céu, uma paz da Jerusalém Celeste, é uma paz do banquete celestial que a gente antecipa cada vez que comunga do corpo e do sangue do Senhor. As orações, por exemplo, da liturgia de hoje, a oração do dia, falando dessa dimensão do passado, na oração do dia diz assim: Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Então, esta oração do dia, ela evoca o passado. A oração das oferendas evoca este efeito presente, ou a dimensão presente da Eucaristia, que é a unidade. Concedei, ó Deus, à vossa igreja, os dons da unidade e da paz simbolizados pelo pão e do vinho que oferecemos na Sagrada Eucaristia. E a oração depois da comunhão acentua essa dimensão do futuro da Eucaristia. Dai-nos, Senhor Jesus, possuir o gozo eterno da vossa divindade, que já começamos a saborear na terra pela comunhão do vosso corpo e do vosso sangue. Então ela acentua esses três elementos da história da humanidade. Aqui a gente podia fazer, depois desenvolver, o pensamento de a Eucaristia e a história da humanidade. Mas aqui fica esse elemento que é importante para, pessoalmente, para cada pessoa, saber que a Eucaristia, né, não é um pequeno objeto mágico, mas é a condensação de uma história de vida que eu comungo e eu prometo com isso a me tornar igual. Quem recebe Cristo se torna um outro Cristo, né? É pela via da manducação, né? Aquilo que os autores falam, né? A manducação. A manducação nos une naquilo que nós consumimos ou comungamos. Então, receber Jesus Cristo, venerar Jesus Cristo, adorar Cristo na Eucaristia, significa a gente unir a nossa existência à existência dele, para que nós também sejamos, continuemos a sua missão de doação, de serviço, de mudança de tudo aquilo que é pecado, que é trevas e a escravidão, tudo aquilo que é corrupção, tudo aquilo que é mal, a gente transformar isso em bem.
Que aula acadêmica hoje sobre Corpus Christi, sobre a nossa fé. Que possamos hoje sair da procissão de Corpus Christi fortalecidos e viver mais a nossa fé, a nossa espiritualidade. Frei Nédio, muito obrigado pela participação. Já chegamos aqui ao final do programa de hoje e vamos nos encontrar todos a partir das 15h na celebração, né, Frei?
É isso aí. Agradecemos a audiência e também, claro, o tempo foi breve, né? Para nós só vimos aí algumas coisas da Eucaristia e muito mais. A Eucaristia é um mistério tão grande, né? Que ele supera o mistério do Sol, né? Supera o mistério do universo, né? Porque tem a ver com Deus e que transcende, inclusive, o nosso mundo, a nossa cabeça. E, então, esse mistério é importante a gente hoje, né? Da Eucaristia, Cristo em nós, nós em Cristo, né? A gente venerar, a gente adorar, fazer uma bela homenagem a Jesus Cristo, né? Se a gente enfeita, por exemplo, as casas para as festas, né, de aniversário, casamento, essas coisas, a gente enfeita bem e tal, festa de crianças, né? Então, para a Eucaristia também, que é a coisa mais importante que nós temos na igreja, né? É justo, né? É justo que a gente faça uma belíssima homenagem ao Cristo Eucarístico.